Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se preso. João Miguel Tavares confessa-se borboleta e Pedro Mexia declara-se CPLF. Ele depois explica. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da primeira semana de recolher obrigatório nos concelhos mais afetados pela pandemia, uma semana marcada também pela polémica em torno do acordo entre o PSD e o Chega nos Açores. Temas que vamos tratar daqui a pouco neste Governo de Sombra. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do silêncio, para o quebrar, pelo que percebi, Ricardo Araújo Pereira.
Sim, é para o quebrar, porque este silêncio é um bocadinho desconfortável. E eu gosto de... Quando acontece isso, gosto de quebrar o silêncio.
Quero falar do caso do cidadão ucraniano morto no aeroporto de Lisboa. Exato. Em março.
Isso.
Assassinado, de acordo com o... Exato. Relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, por inspectores do SEF. Sinto que o assunto não teve a visibilidade que merece.
Sinto um bocadinho.
E tem alguma explicação para isso?
Sim, primeiro sinto que não teve visibilidade nenhuma, a visibilidade que merecia, porque, repare, vamos ver o que está em causa. O Estado português... matou um cidadão. Foi o que aconteceu. O Estado português matou um cidadão que estava ao seu cargo. Matou. E não foi. Epá, o Martins estava a verificar o passaporte do homem, tropeçou. Epá, empurrou o homem sem querer, ele saiu por uma janela, veio um Boeing a passar e deu-lhe com a asa. Epá, foi um... Não, não. Uma morte macabra. Ao longo de vários dias, um espancamento, encobrimentos, etc. E, portanto, acho que não teve de facto, a atenção que merecia ter tido. A explicação para esse silêncio tem algumas. Uma é... Bom, o caso é extremamente embaraçoso, de facto, e, portanto, isso justifica o silêncio. Mas há outra que me parece bastante importante, que é... Este homem não tem ninguém que o chore. Ninguém chora este homem. Ninguém, pelas características dele.
Por ser ucraniano?
Nós, por várias razões. Por exemplo, nós dizemos, epá, há racismo em Portugal, o que é verdade. Há machismo em Portugal, muito verdade. A gente vê os números das mulheres mortas todos os anos, é impossível negar. Machismo, racismo, homofobia em Portugal, é impossível negar que há. É raríssimo a gente ouvir dizer, sabes o que é que eu acho que há em Portugal também? Epá, classismo. Não há ninguém. Parece que vivemos numa sociedade pós-classes. Portugal vive numa sociedade pós-classes. E há uma coisa que ajuda a que esta ideia da sociedade pós-classes se solidifique, que é a moderna utilização da palavra privilégio. Que é aí que este homem aparece. Que é, nós às vezes ouvimos dizer, pois é pá, eu sou um homem, sou branco, sou heterossexual, por isso sou um privilegiado, nunca fui discriminado. Ser discriminado não é um privilégio, é um direito. As minorias não lutam por privilégios, lutam por direitos.
Não ser discriminado.
Não ser discriminado. É um direito, não é um privilégio. E, portanto, este homem era um ucraniano que se chamava Ihor Omeniuk. Se outro ucraniano, chamado também Ihor, mas Kolomoisky, tivesse viajado para Lisboa, não tinha sido morto. Porque o Ihor Kolomoisky tem uma fortuna estimada em 1,5 mil milhões de dólares. É impossível! Que o senhor Ihor...
Existe mesmo?
Tu googlaste Ihors?
Googlei Ihors da Ucrânia. Não, por acaso acho que foi bilionários da Ucrânia. Por sorte está lá um Ihor. Este senhor morreu porque era operário da construção civil. Foi por isso que ele morreu. E ele estava mesmo longíssimo de ser um privilegiado.
Sobre esta semana que estão a ser investigados outros crimes relacionados com este homicídio, acompanha esta inquietação do Ricardo Araújo Pereira em relação ao pouco eco que o caso teve, Pedro Mexia?
Sim, quer dizer, teve algum eco, mas o que houve foi, da parte do Estado, portanto, o que aconteceu foi espancamento, omissão de auxílio, porque ele precisava de medicação que não lhe foi dada, depois desproporcionalidade absoluta dos meios usados, depois encobrimento, depois uma primeira pseudo-investigação, no meio disso tudo um silêncio dos responsáveis diretos pelo SEF, superiores do SEF, e depois, aparentemente, segundo vem nos jornais, pontapé escada acima da diretora do SEF. Ou seja, não nenhuma penalização, mas vamos agora vai para Londres, que é para onde se manda as pessoas.
Justamente, o crime não mereceu publicamente uma palavra por parte, claro, de Cristina Gatões, a diretora do SEF. Como é que comenta João Miguel Tavares esta não sei se é dizer promoção ou... o Pedro Mexia chama-lhe pontapé escada acima.
Pontapé escada acima. Bem, eu acho que é lamentável e esse encobrimento falta aqui ainda uma escadinha, que é a própria acusação. Neste momento, aparentemente, há três pessoas acusadas, mas há um relatório posterior a esse, uma inspeção por parte de uma responsável da PJ, que diz que o encobrimento é muito mais generalizado e, portanto, que há muito mais pessoas envolvidas do que aquelas Sim. que exatamente foram acusadas.
Neste momento são 12.
E, portanto, neste momento já vão em 12, e isso é uma antiga cultura que nós também vemos nas polícias, às vezes em parte no Exército, mas que não pode, evidentemente, acontecer. Portanto, o caso tem uma enorme gravidade.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Silêncio. E agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Confinamento. Já tem planos para as tardes deste fim de semana, João Miguel Tavares?
Os meus planos para as tardes de fim de semana acho que é como quase todos os portugueses, tirando aqueles que vão ao supermercado, é ficar em casa. E parece-me que esse é o dever hoje em dia, diante daqueles números que todos nós temos.
Acompanha o sobressalto com os números da pandemia que levou o Governo a decretar este recolher obrigatório?
Acompanho o sobressalto porque se dá esta coisa paradoxal. É que o país todo estava em pânico numa altura em que os números provavelmente não o justificavam e agora está nada em pânico numa altura em que os números possivelmente o justificam. E isso é, olha, é psico-humana, não é? A nossa cabeça é que manda nestas coisas. E às vezes a ciência não é para aqui chamada. Mas se a ciência não é chamada na cabeça das pessoas, convém que o governo fale da maneira mais científica possível.
Esta ideia de fechar à uma da tarde, ao sábado e domingo, tem a ver com os grandes focos de contágio serem convívios familiares, nomeadamente almoços e jantares de fim de semana. Dá crédito a esta tese e a esta solução?
Eu não sou cientista, não sou epidemiologista, não ando aqui a discutir onde é que são a maior parte dos contágios.
Mas há quem discuta, não é? Portanto, tem havido, aliás, bastante...
Certo, mas quer dizer, a situação é certamente alarmante. O governo, para tomar estas decisões, não faz certamente de ânimo leve. E, portanto, eu acredito que elas sejam possíveis, mas não seja porque o governo, neste momento, e António Costa parece-me bastante claro, que sente necessidade de assustar as pessoas. Sente necessidade de assustar as pessoas, porque as pessoas, neste momento, não estão suficientemente assustadas. Houve um momento em que queria desassustá-las. E agora, elas desassustaram-se tanto que precisam de ser outra vez um bocadinho assustadas. Eu percebo que isto, em si, não é muito fácil de gerir. Agora, em cima desta camada, há aquilo que eu já chamei aqui a atenção muitas vezes, é o sentimento, e isso acho que é muito claro da parte dos portugueses, que não são as melhores pessoas que estão a gerir isto. António Costa veio para a televisão fazer aquilo que aparentemente, isso acho que nem sequer foi devidamente sublinhado, o seu primeiro ato de contrição mais evidente. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito: a culpa é toda minha, que sou o magistrado, o primeiro magistrado, o maior responsável da nação, e agora vem António Costa dizer: não, não, a culpa é toda minha. Portanto, agora a culpa é toda de Marcelo Rebelo de Sousa e também de António Costa. Mas António Costa, cuco como ele é, acrescenta: a culpa é toda minha, o mensageiro transmitiu mal a mensagem. E porquê é que ele é cuco? Porque dá a ideia que isto é um problema de comunicação. E que isto é essencialmente...
Que é um clássico da política, aliás.
Que é um clássico da política.
A mensagem é que passou mal.
Passou mal a mensagem. Não nos explicámos bem. Devíamos ter explicado melhor. E o que é que isto significa? Significa que parece que o planeamento foi bom. Ora, o planeamento não foi bom. E continua a dizer: nós à frente do Ministério da Saúde não temos a melhor pessoa, à frente da DGS não temos toda a melhor pessoa. Nós, por razões evidentes, acompanhamos muito aquilo que acontece nos Estados Unidos da América. Há uma diferença gigantesca entre ouvir o Dr. Anthony Fauci a falar ou ouvir a Dra. Graça Freitas.
Sim, a diferença é que lá quem manda não dá ouvidos ao Dr. Fauci.
Isso é verdade, mas ainda assim... O Dr. Fauci, apesar de ninguém lhe dar ouvidos, tem uma dose de credibilidade que nós não encontramos cá. E era aquele tipo de credibilidade que nós precisávamos. E que eu sinto, nem sequer... Eu acho que há a irresponsabilidade do governo, mas sobretudo é consequência de uma espécie de do facto de as instituições públicas estarem cada vez mais depauperadas dos melhores valores. Nós não temos um Fauci em Portugal, não fica na DGS. Vai fazer coisas para outro sítio que sejam melhores pagas e nas quais ele obtenha melhor rendimento.
Como é que vê, Pedro Mexia, a decisão de mandar toda a gente para casa no fim de semana?
Aqui a diferença grande é dizer a uma pessoa que tem um determinado trabalho, dizer: vai fazer esse trabalho em casa. Ou seja o que for, em casa. Isso é normal, pode ser necessário, os casos são preocupantes. Outra coisa é dizer a um restaurante: pode servir jantares, mas não à noite. É? Que é uma coisa um bocadinho bizarra. Ou seja, é muito diferente fazer a nossa vida normal em casa E a situação de quem não pode fazer uma vida normal se não for fora de casa.
E compreende melhor as razões que levaram o Governo a tomar esta decisão ou as queixas da restauração?
Não, eu compreendo que é preciso limitar a circulação de pessoas e os aglomerados e tudo isso. Mas, na verdade, não estou a perceber exatamente como é que é possível que, sem haver uma contrapartida qualquer, as pessoas, as empresas, cuja subsistência é ter espetáculos ou refeições à tarde e à noite, à tarde nos fins de semana e à noite em todos os dias, lhes seja retiradas isso, porque lá está, uma peça de teatro pode não ser às 21h30, pode ser às 16h30, mas um jantar não pode ser senão à noite. E, portanto, isso significa um asfixiamento. Aliás, já vimos que as reações são até já... começam já a entrar naquilo que nós não tínhamos visto até agora.
Sim, já
que
houve
umas
escaramuças no Porto, quer dizer, uns sim, confrontos com a polícia entre gente da restauração. Tem sugestões para o que fazer durante o fim de semana de confinamento, Ricardo Araújo Pereira?
Jogos.
Monopólio?
Não.
Tão imediato.
No sentido de jogos de azar. Não, jogos de azar. Apostarmos todos.
Alerpa.
Quanto tempo é que falta para o confinamento total? Fazermos alguma. Ao menos alguém fazer algum dinheiro com isto, não é? Quanto tempo falta para o confinamento total?
Mas se é lá em casa.
O dinheiro circula lá, vai ficando. Alguém vai. Por exemplo, quando é que. Porque esta medida.
Se jogar com as suas filhas e elas perderem, tem que pagar.
Sim, mas já acaba-se a mesada, por exemplo, já sempre é uma vantagem.
Tens tudo pensado.
É tudo pensado, sim. Estas medidas destinam-se a salvar a saúde, não condenando a economia. E parece-me que arriscam a não conseguir nem uma coisa nem outra. Nem, uma vez que são uma espécie de meia-tinta, nem conseguem salvar, têm potencial para nem conseguir salvar a saúde, nem conseguir deixar de condenar a economia. E, portanto, talvez outra aposta boa seja quando é que vamos todos refugiar-nos no alcoolismo. A partir de que altura?
Este fim
de semana já começa a ser
o alcoolismo caseiro?
O alcoolismo caseiro.
A partir deste fim de semana... Vacina, não te esperes. A vacina está a caminho.
Espero que sim. Eu já...
Não a da gripe, parece essa não há dose suficiente.
A da gripe não há dose suficiente. Mas o que é que nos garante que da outra vai haver? A questão é essa.
O João Miguel Tavares fica então ministro do confinamento. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro das ondas. Como é que descreveria o estado do mar nesta altura, Pedro Mexia?
Sim, o estado do mar é muito... É bom.
É bom?
É bom.
Não é alteroso?
Não, é bom neste caso.
As ondas que quero falar têm a ver com a polarização na política americana. A onda azul e a onda vermelha, não é? Uma semana depois da vitória nas presidenciais atribuída a Joe Biden e, pelos vistos, a situação continua sem se resolver por completo, como seria de regra.
Mas passando por cima da birra, nem não vou sequer comentar essa situação que estará resolvida nos próximos dias, até porque o Biden, entretanto, já ganhou o Arizona e provavelmente terá uma margem que...
Sim, os tribunais continuam a recusar...
E vários responsáveis republicanos têm dito que, mesmo que haja fraudes e problemas de contagem, não são em número suficiente que justifique reverter isso. Portanto, eu vou deixar de passar isso, mas para falar das duas ondas, que são as ondas, as ondas azul e vermelha, curiosamente nos Estados Unidos o azul é o partido mais à esquerda e o vermelho mais à direita, elas produziram-se ou não se produziram? Produziram-se no sentido em que Joe Biden foi eleito, mas não se produziu no sentido em que não recuperaram o Senado, e retrocederam na Câmara dos Representantes.
O Senado ainda não
está,
é certo, mas depende da Geórgia.
Sim, mas na melhor das hipóteses fica 50-50.
Sim, não... Em princípio não recuperaram o Senado.
E a onda vermelha, concretizou-se ou não se concretizou? Isto é, o Donald Trump teve uma votação esmagadora, mas perdeu, esmagadora em relação aos números de eleições anteriores, e os republicanos aguentaram, subiram, na Câmara dos Representantes, embora tenham ficado em segundo lugar, tenham perdido, mas subiram o número de eleitos e, aparentemente, aguentaram no Senado. E eu acho que isso é positivo. Isso é positivo porque na polarização...
Há um equilíbrio.
Na polarização, esse equilíbrio é importante. A necessidade, por um lado, de Joe Biden ter que trabalhar e ter que fazer pontos e ter que haver uma espécie de diálogo que não tem havido nos últimos anos entre... Os vários órgãos de poder e também para que isso exista para governar os Estados Unidos, independentemente de outra coisa que vai acontecer, que é a polarização interna. Porque a polarização interna em cada um dos partidos, e que é mais saudável que a externa, a polarização interna dentro de cada um dos partidos já começou. Os democratas já estão todos às turras a dizer que devíamos ter sido mais à esquerda e tínhamos ganho o Senado, outros a dizer não, por causa de termos sido tão à esquerda e temos levantado alguns temas é que perdemos onde podíamos, não ter, onde podíamos ter ganho. E dentro do Partido Republicano as pessoas podem decidir uma de duas coisas, é, pronto, o episódio Trump acabou, vamos voltar ao Partido Republicano. Não antes disso, porque não há regresso, mas vamos voltar a um Partido Republicano apresentável, ou então não, a dizer, não, ele teve 71 milhões de votos, ou 70, acho que é 71, portanto, mais disto, por favor, com um filho ou com, ou com um clone. E eu acho que essa discussão vai existir, mas é menos perigosa do que a polarização dos últimos anos. Deixa-me só dizer uma coisa, um dos aspectos interessantes das eleições foi que mostrou que as questões identitárias existem, mas não são...
determinantes.
Não são unívocas. Por exemplo,
sim, os latinos...
um latino da Flórida não é um latino do Arizona. E portanto, a ideia de que, como muitas vezes se disse, que as pessoas parece que votam automaticamente de acordo com a sua cor da pele, ou com a sua cultura, ou com a sua classe social, isso verifica-se que não é assim. E nesse sentido, ainda bem que não é assim.
Donald Trump continua a recusar-se a aceitar a derrota e tem marcado para este fim de semana uma marcha de apoiantes sobre Washington. Parece-lhe credível, João Miguel Tavares, o receio de que esta situação tensa ainda possa vir a degenerar em violência, por exemplo, com uma marcha sobre Washington e com gente na rua?
Eu acho que depende do que é que o significado da palavra violência, no sentido de...
então, sentido de... é andarem à batatada.
Como tu terás ouvido, como eu ouvi, que podia vir aí a guerra civil. E eu ouvi a expressão guerra civil ser utilizada por muito boa gente. Essa expressão, a querer significar alguma coisa, e nos Estados Unidos, como se sabe, historicamente significou, parece-me totalmente absurda. Não vai haver nenhuma guerra civil nos Estados Unidos. Se pode haver escaramuças mais ou menos violentas, isso pode, aliás, porque elas têm abundado nos Estados Unidos ainda antes das eleições. Portanto, sim, pode acontecer. Não faço ideia. Se isso significa que o Donald Trump continua na Casa Branca e de repente vai ver milícias armadas em redor a dizer ninguém o tira daqui... Também não acredito. E mais tarde ou mais cedo há de haver uma transição pacífica de poder, ainda que Donald Trump esteja interessado dentro daquilo que é a sua base de apoio, que ainda onde são uns milhões de malucos, a dizer que fomos enganados. E, portanto, isto foi tudo uma fraude. Não são os 71 milhões, não é?
Sim,
mas que há destes 71 milhões, há 1 milhão ou 2 milhões que acham mesmo que teorias da conspiração em ambulância.
Sim, os que continuam a ser
esse público é um público interessante para Donald Trump.
Deixa-me acrescentar uma coisa que, aliás, o João Miguel falou no artigo dele sobre as eleições americanas e que várias pessoas notaram, que é a boa imprevisibilidade dos eleitores. Na super democrata Califórnia, houve propostas progressistas que foram derrotadas.
E, portanto,
em referendos. E, portanto, de facto, as pessoas têm várias camadas e não
graças
é, felizmente, e portanto não é uma coisa de affirmative action, portanto de cotas, foi derrotada na Califórnia, onde os democratas ganharam estrondosamente. E portanto
é mais complicado
do que parece.
O que é que vai ser preciso para desalojar Donald Trump da Casa Branca, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, em princípio...
Guindaste,
exatamente. Um instrumento muito poderoso, como por exemplo uma grua, não é?
Porque há ali um daqueles canhões de circo.
Há ali, exato. Ou a vergonha, que é um instrumento poderoso também.
Não, mas
não foi avistado nos últimos anos.
Aí é que está o problema, é que a vergonha surgiria mais facilmente se este lunático fosse deixado sozinho a pregar no deserto, num momento
pelos em que... seus colegas de partido,
exatamente. A Fox News, até a Fox News já disse, pois em princípio já...
Já manda calar...
Já ganhou
já
o Biden.
Cala, não é? Manda calar. Cala a porta-voz assim dele.
Exatamente. Diz, bom, isto a que estamos a assistir é realmente...
Isto é treta.
É treta. E agora, continua a haver alguns correligionários de alguns colegas de partido de Donald Trump que... estão a alimentar esta criança dando-lhe ainda mais doces. E ela vai ficar muito excitada, como as crianças costumam ficar.
O Pedro Mexia fica assim ministro das ondas e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana.
Agora é que é!
A altura agora para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara Borboleta, já percebi que quer propor-nos uma alegoria.
Uma alegoria, sim.
Em
sim.
Que borboleta é que está a pensar?
A borboleta neste caso é o Pedro Mexia, mas ele não está sozinho. Atenção, há várias borboletas. Ou então aquilo que os brasileiros chamam panapaná. Uma panapaná, um conjunto de borboletas.
A borboleta é o Pedro Mexia?
Sim, sim, mas é elogioso.
Isso carece de explicação.
Sim, e daí a alegoria. Isto vem a propósito de um abaixo-assinato que também foi subscrito pelo Pedro, mas não só pelo Pedro, por muita gente respeitável de direita. Aliás, um conjunto. Acho que dentro dos abaixo-assinados, é o abaixo-assinado onde eu tenho mais pessoas de quem eu gosto e mais amigos.
Sim, um manifesto publicado no Jornal Público.
Sim.
De gente que não se revê no negócio político, de gente de direita, que não se revê no negócio político entre o PSD e o Chega nos Açores.
Certo. Aqui, o abaixo-assinado, não lhe chamaram manifesto, já para aí, eu acho que há um descolamento, era se chamar abaixo-assinado e não manifesto, mas chama-se A Clareza do que Defendemos. Ele sai nesta altura, portanto...
Não se chama abaixo-assinado, isso é um título do Público.
Do Público, pronto. Chama-se A Clareza que Defendemos e também do que me foi dado saber, este era um texto que já andava a correr há muito tempo, o que é que saiu nesta altura e, portanto, imediatamente as pessoas fizeram a leitura para aquilo que se estava a passar nos Açores, coisa que, aliás, também não foi desmentida por vários dos subscritores. E esse texto é um texto com o qual eu, em substância, concordo com as suas ideias, porque é uma defesa efusiva da democracia liberal contra a democracia liberal. E não há nada aí a dizer em relação a isso. Agora, de onde é que vem... Ou seja, não há nada a dizer em relação à substância, e depois existe muito a dizer em relação ao timing e às consequências práticas daquele abaixo-assinado e daquele texto. E é aqui que entra a alegoria da borboleta. E, portanto, muito rapidamente, eu não sou muito bom a fazer alegorias, mas peço alguma paciência para com os nossos espectadores e para com o moderador. Eu imaginei que nós os três estávamos
não
na savana.
Não vai haver muita.
Vai ser rápido. Eu imaginei que nós os três estivéssemos na savana. Eu, Pedro Mexia e Ricardo Augusto Pereira. E tu também para estares, Carlos, para não te sentir sozinho. Tu podes estar, nós estamos na savana, há um rio e tu, imagina, estás do outro lado e estás mal. Estás com fome, estás com sede ou precisar de medicação. E nós precisamos de ter contigo para te salvar. E, portanto, há um rio pelo meio e há uma ponte. E no rio há crocodilos. Na ponte há leões. E o Ricardo Augusto Pereira diz, eu sou um grande nadador, pá, eu enfrento os crocodilos, nada me faz. Vamos a nadar.
Ninguém está a apanhar, mas
vamos
pronto.
A nadar, mas eu continuo. Vamos nadar. E depois há a ponte com os leões e eu digo, não, pá, eu sou muito rápido. Eu vou pela ponte dos leões e assim chegamos mais rapidamente a Carlos Vaz Marques.
Ó, vô, eu estou a ficar cansado da história do vô.
Mas espera aí.
Começa com borboletas, está na savana, com leões e comigo em perigo.
Todos os animais menos o Pedro Mexia.
Eu admito, pera, mas é que vem agora no final. Eu admito que Jesus Cristo era melhor do que eu fazer isto. Mas olha, é o que se arranja. E depois vem Pedro Mexia que diz, eu não quero nem o caminho que vai pelos leões, também não quero o caminho dos crocodilos. Eu quero o caminho das borboletas, porque eu não gosto nem de leões, nem de crocodilos. Então quero ir pelo caminho das borboletas ter com Carlos Vaz Marques. E nós dizemos a Pedro Mexia...
Isso é tudo para legitimar o Chega no poder.
E então nós dizemos a Pedro Mexia, tens razão, o caminho das borboletas é espetáculo, não apanhávamos nem crocodilos nem leões. O que é que o caminho das borboletas? Não existe. Não existe. E, portanto, é esse o problema do manifesto. Nós, enquanto liberais, que todos estamos aqui, até mais uns de esquerda ou mais uns de direita, temos um problema, sobretudo os de direita, que é... Nós, o nosso caminho, neste momento, não existe. Não existe. Não existe porque o Pedro Passos Coelho se foi embora, não existe porque a iniciativa liberal não tem peso suficiente, portanto, não existe. E, portanto, o que interessa neste momento é saber, para a direita ou para a esquerda, qual é que é o caminho certo. Que no futuro terá de optar. E a isso, o abaixo-assinado dá zero respostas.
Ok, apreciei a historinha.
Ok,
queria, queria perceber
embora
se
me tenham
o...
criticado a meio, eu fico contente que tenha sido compreensível.
Percebi a historinha, mas é uma historinha, não é?
Portanto...
É uma historinha para legitimar para a legitimação política de um partido
mas
racista.
Legitimação, a palavra legitimação.
Pronto, tudo bem.
Não, o partido racista a gente já lá vai. A legitimação, eu gosto da palavra legitimação, porque a legitimação é verdade, existe legitimação política.
O partido racista quer confinar ciganos, mandar uma deputada negra.
Para a sua terra.
Para a sua terra e castrar pedófilos.
Qual é o problema?
Mas já vamos a isso.
Sim,
Pedro Mexia, quer responder
a palavra.
A borboleta.
Ao rótulo de borboleta nesta historinha para boi dormir.
Eu, antes de mais, quero agradecer porque das coisas que me chamaram na última semana, borboleta é a mais simpática de todas.
Estás a ver?
é de longe, a mais simpática de todas. Eu não vou falar daquela carta aberta, porque os termos em que aquelas pessoas concordam estão lá e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar, nem sou um porta-voz de ninguém. É um grupo de pessoas que discutiu isto durante
algumas... Pronto, o texto
está publicado. E, portanto, é aquilo. Agora, há duas coisas aqui. Uma é sobre a utilidade e outra é sobre a gravidade da questão. Sobre a utilidade da questão, há dois pontos. O João Miguel diz que é um texto inútil. E é provavelmente um texto inútil, como são, aliás, quase todos os textos, exceto, provavelmente, os discursos, o Spinan Berliner, ou o Sangue, Suor e Lágrimas, ou o Denis, alguma coisa em que acreditar. Tirando esses textos marcantes, os outros textos são inúteis, não acontece nada de especial no dia seguinte. Mas é um texto que toma uma posição. E ao contrário do João Miguel, não acho que, perante situações políticas, só haja uma alternativa. Só haja uma alternativa. Não, quem é que mais não acha?
Há duas.
Não, mas que não haja três.
Ah.
Quem é que mais não acha
isto? As borboletas.
Isto? Não. Angela Merkel, que tem exemplos, não vou...
Já várias
pessoas lembraram isso no caso, o que aconteceu no caso alemão e no caso da Turíngia. Quem? Os republicanos, o Partido Republicano francês, que várias vezes, em casos de eleições que eles chamam triangulares, em que há um partido de esquerda, um partido de direita e a Frente Nacional, fazem o possível para que não seja a Frente Nacional a ser eleita. Portanto, alternativas...
Pablo Casado, que virou borboleta.
Pablo Casado, não. que primeiro mordeu o isco e depois deu um murro na mesa gigantesco nas cortes espanholas. Portanto, alternativa há. Alternativa há. Agora, a gravidade. O Chega... O texto não é sobre o Chega, como o João Miguel disse. O texto estava a ser escrito... 54 pessoas não se põem de acordo facilmente. E, portanto, o texto estava a ser escrito muito antes dos Açores. Mas, de facto, há uma referência a isso também. A gravidade é que o Chega não é um partido que diz coisas que nós podemos ou não discordar sobre a polícia ou sobre o número de deputados da Assembleia da República ou como deve ser gerido o rendimento mínimo ou como essas coisas, essas questões que eles debatem, ou porque têm uma voz mais alta, ou porque isso...
Sobre as 35 horas semanais...
Seja o que for. Há muitas matérias em que o Chega não se distingue da outra direita, e podia ser até uma direita. O CDS sempre teve correntes bastante musculadas, aliás, não há muito pouco tempo tivemos uma candidatura europeia bastante musculada. Agora, o que não tinha acontecido era passarem-se fronteiras, e as fronteiras são duas, são a fronteira do racismo, são a fronteira de falar em confinamentos étnicos, é a fronteira de acicatar as tensões já existentes, como as tensões com as comunidades ciganas, é o vai para a tua terra, o frase racista número um que todos nós conhecemos, e a segunda fronteira é civilizacional, é falar na castração, e é, embora isto não seja assumido desta forma, mas começar-se a discutir a pena de morte. Uma das poucas conquistas civilizacionais que nós alcançámos bastante cedo. E, portanto, este texto, que há meia dúzia de anos seria subscrito por todas as pessoas de direita, com exceção do José Pinto Coelho, ou coisa do género, de repente tornou-se problemático, e não só pelas razões práticas e pragmáticas que o João Miguel... É que há pessoas...
Às quais tu ainda não deste resposta.
Espera, não dei. Não. Qual, a minha resposta é...
Se passar em Portugal o que se passou nos Açores,
sim.
O que é que o PSD deve fazer?
O PSD e o CDS e a Iniciativa Liberal, seja quem for, se ganharem, se tiverem maioria, mas não maioria absoluta, devem apresentar o seu programa e o Chega decidirá se prefere um governo socialista e das esquerdas ou se prefere um governo de direita. Ceder em qualquer ponto absolutamente que distinga o Chega dos partidos da direita clássica, é uma mudança de natureza.
Mas isso achas que
é uma mudança de natureza?
Claro, então
é uma mudança
escrito.
De natureza.
Não, certo, mas o Rui Rio diz que o acordo escrito é sobre pontos nas quais
não,
PSD...
Não, o acordo escrito, sim, bom, mas...
Mas a questão é assinar, então, mas se estivesse a assinar... Peraí, se estivesse a assinar nesse acordo...
Diz o Pedro Mexia,
o que eu estou a dizer é que...
Apresentar e eles fazem o que quiserem.
O que eu estou a dizer é que...
Não pode haver
neste momento,
nenhuma negociação, é isso?
Não estou a dizer que não estou a falar de nenhuma negociação.
Não, o que o PSD diz é, eles concordaram com o que a gente também concorda.
Neste momento, está aberta à porta negocial. Aquilo que distingue o Chega não é o que é o número de deputados que os parlamentos devem ter. Porquê que o Chega é um assunto? Não é por essas razões, é por estas que eu enunciei. E isso é o que o torna diferente. E, portanto, a partir do momento em que não se reconhece que isto é uma mudança de natureza da direita portuguesa, e, portanto, se acha que é tudo a mesma coisa, como várias pessoas disseram, temos valores comuns, pá, eu não tenho valores comuns com estas pessoas.
Acompanha, Ricardo Araújo Pereira, a equivalência política que o João Miguel Tavares, nomeadamente, mas outros também, o João Miguel Tavares, com obra publicada sobre o assunto, tem estabelecido entre o PCP e o Bloco de Esquerda por um lado e o Chega por outro?
Não acompanho, já, aliás, isso é, para quem nos tem ouvido já sabe que eu não acompanho, que temos essa divergência, não acompanho porque me parece que o racismo não tem grande equiparação, grande equivalência com mais nada.
E nem às 35
os,
horas.
E os aspectos, já lá vou sim, e os aspectos civilizacionais de
que satisfaçam lá
as 35 horas semanais de trabalho na função pública.
Vês que ele está a dizer. Ele está cheio de vontade de intervir, mas.
Porque isso,
mas,
atenção.
Não, eu sou moderador, eu faço perguntas só.
Vamos lá ver.
Nota-se que estás assaltado
a cara. A equivalência entre a decisão política de reduzir a semana de trabalho para 35 horas e a castração de pedófilos é um argumento.
Pega lá, desculpa.
Excelente.
Formula lá outra vez isso?
A equivalência entre a decisão política de reduzir a semana de trabalho das 35 horas
está bem, está certo,
e a castração de pedófilos.
Certo.
O teu texto,
a abjeção.
O teu texto, meu amigo.
Equivalência não é equivalência, é a abjeção. Aqui, olha, eu classifiquei as duas como abjeção.
É o que eu vou ler as palavras de João Miguel Tavares para não ser acusado de.
Não precisas ler.
A democracia é precisamente
não precisas ler, eu estou a concordar
o regime em que posições abjetas podem ser defendidas de forma legítima da castração química de pedófilos às 35 horas de trabalho da função pública. Agora repara, eu admito que as 35 horas de trabalho da função pública tenham, seja, uma medida que tenha efeitos, alguns dos quais nocivos. Não me custa admitir. Não me custa admitir.
Na verdade, devia estar aí a reversão. É a reversão das 35 horas.
Até admito que quem não concorda com a lei das 35 horas de trabalho a possa achar abjeta. Eu não usaria essa palavra porque depois falta-me munição semântica
mas eu explico,
para coisas verdadeiramente repugnantes. Mas realmente, o ponto é exatamente este. Não há comparação entre uma proposta de 35 horas de trabalho na função pública e castração química de pedófilos. Agora, portanto, o João Miguel opõe-se...
É o processo, hein?
Ao texto, a clareza que defendemos. E eu acho que ele devia ir mais longe escrevendo um texto, juntamente com amigos, que agora há vários, chamado O Negrume que Toleramos. Para se perceber bem até que ponto vai o pragmatismo.
Certo.
Porque, repara, isto é uma coisa curiosa, que é, quando em 2017 a Assunção Cristas disse assim, claro, atenção que o CDS sai desta coligação em Loures.
Coligação com este, autárquica.
Autárquica, com este senhor, por causa do que ele disse dos ciganos. Uhum. Não houve nenhum texto a dizer, Assunção Cristas, agora a não tolerar que haja várias direitas e que possa haver um diálogo. Não houve nenhum texto.
Zero. E
nenhum
foi, texto. Parece que foi noutra galáxia.
Exatamente. Três anos depois, há uma série
já
de textos.
Já havia geringonça.
Porquê? Porque, como na peça do Ionesco, começaram a aparecer rinocerontes. De repente há mais rinocerontes e já é normal. De repente a gente já se habituou ao rinoceronte. E, portanto, por um lado, atenção, a gente tem que admitir que não é uma grande surpresa que o PSD estabeleça um acordo com uma excrescência do PSD. Este senhor, há três anos,
mas esse é o ponto.
Estava
dupla,
no PSD.
Claro, dupla, claro. Tanto Ventura em Lisboa, em Loures, no caso, como o próprio cabeça de lista do Chega
Açores.
Nos Açores, que também era ex-PSD.
Mas como é evidente, agora, e ainda vais reparar, como aliás já aqui foi dito muitas vezes, que entre Rui Rio e André Ventura, Rui Rio é possivelmente mais iliberal do que André Ventura.
Não,
coisa
não.
Que eu já repeti aqui 300 vezes.
Certo.
Portanto, pessoas estão muito enganadas contra o caráter do Rui Rio e do André Ventura. É por isso que eles têm muitas plataformas de entendimento.
O que me parece é que o teu...
Então, estou mais tranquilo.
Não estás mais tranquilo, vocês não estão a perceber.
João Miguel, repara, mas o
Eu ainda estou na
Coelho,
selva, ainda me perdi
a gente
está selva.
A falar do Rui Rio, mas o Passos Coelho tinha este senhor nem casa, dentro de casa.
Está bem, mas é isso aí,
dentro
tu podes dizer que sim, que foi o Passos Coelho que o convidou, sim, mas também ninguém estava à espera que a campanha ali fosse
o
que aquilo foi.
Mas quando percebeu o que foi, a Cristas saiu e o Passos Coelho não saiu.
E bem, porque aquilo é insustentável.
E o Passos Coelho não saiu.
E bem,
portanto, não é o Rui Rio. Não é o Rui Rio.
Se era insustentável em Loures, é o Passos Coelho. Uma coligação autárquica, agora faz-se negócio com
uma questão.
O mesmo.
Claro que não é a mesma coisa.
Personagem.
Não é a mesma coisa.
No hipotético texto pelo qual eu anseio, o negrume que toleramos, que tu vais redigir a quatro mãos com o Rui Ramos, pá, o que me parece é que esse texto parte de uma capitulação vossa, que é, o que vocês dizem é, não é possível persuadir o eleitorado, que é basicamente o jogo da democracia, não é possível persuadir o eleitorado...
No sentido de um Portugal mais liberal.
Das nossas razões, e por isso nós ou nos entendemos com os racistas, porque vocês, eu acho que não é contestável para ti que este senhor, a natureza deste senhor...
É sim, a natureza deste senhor
ou é com este senhor... Hoje ele não vai para o poder, não. Por isso vamos entender
a natureza deste senhor...
Sabe não, porque não. Ele, por causa dos ciganos.
Se calhar deixa-me só dizer uma coisa. O Gabriel Mitar Ribeiro...
O
Gabriel,
vamos engolir o sapo para os ciganos se aproximar.
O Gabriel Mitar Ribeiro, que entrou na direção do Chega, ainda por cima, ele é negro, portanto é para o Chega para dizer nós não somos racistas. Vejam, temos até o Gabriel Mitar Ribeiro na nossa direção. Na nossa lapela. Ele escreveu há coisa de 10 dias um texto a dizer Governo Sombra, 3... histéricos, que somos nós, barricados contra a Ventura, desapareçam. É o texto.
Estás a ver, borboleta é muito mais simpático.
Portanto, nós somos 3 histéricos. Eu estou incluído nos histéricos. Eu estou incluído nos histéricos
para desaparecer.
Eu até vou para casa nesta semana.
É porque, de repente, convém que as pessoas não se esqueçam de tudo o que todos nós aqui dissemos de André Ventura, incluindo eu, deplorável, que aquilo é uma palhaçada mediática.
Nós não estamos esquecidos.
Tudo, ok? Não, é que convém não esquecer aquilo que se acha de André Ventura. Isso não significa que haja uma alternativa no sentido em que nós, liberais, perdemos, camarada. Não tens nenhuma alternativa.
O teu trabalho. É persuadires o eleitorado.
Não, porque a alternativa...
E, por exemplo, sabes qual era a alternativa? Vou dizer qual era a alternativa.
Eu vou votar na iniciativa liberal. Posso dizer? Do meu eleitorado.
Posso dizer a alternativa?
Vou dizer a alternativa. A alternativa teria sido o seguinte. Era agora. Era. Portanto, no Parlamento açoriano, há dois deputados do Chega. E o Rui Rio dizia, pois, só que, lamentavelmente, como nós, como, por exemplo, que fez a Assunção Cristas em 2017, nós com o Chega não conversamos. Ia acontecer uma de duas coisas. A mais provável era, os senhores que foram agora eleitos pelo Chega nos Açores, que ainda por cima vinham do PSD, em princípio não estavam assim tão firmes na sua militância do Chega e iam dizer...
Um tinha ameaçado
até sair.
Percebeu-se isso no processo.
Exato. Tinha dito, André, desculpa lá, mas a gente vai constituir aqui uma solução do governo. E, portanto, um grande abraço.
Isso não tem pés nem cabeça. Quer tu queiras, quer não.
Ou não faziam, porque o Rui Rio não deixava, e os eleitores do Chega percebiam uma coisa que eu acho que é importante, que seria importante perceber, que é votar no Chega não é a mesma coisa que votar num partido, como o Chega diz, do sistema.
Que, aliás, é um dos efeitos disto, porque um dos efeitos das frentes comuns, de esquerda ou de direita, é dizer, tanto faz votar em qualquer um deles, porque depois eles entendem-se.
Olha, ainda não disse e, nada portanto... sobre as 35 horas.
Mas é preciso.
Está sim, gostava de dizer. Não está escrito. Quer dizer, está escrito amanhã, mas as pessoas do Governo de Sombra não têm necessariamente ler o público.
O que eu
quero dizer que dá abjeção não é evidentemente não são o facto dos funcionários públicos trabalharem 35 horas. A abjeção é o processo que levou...
Mas isso é comparável com a castração?
Sabes porque é que é comparável? Sabes porque é que o facto de vocês, quando eu classifico as duas coisas como abjeção e o facto de ninguém perceber como, do outro lado, há pessoas que sentem aquilo como uma profunda abjeção, é a razão pelas quais acho que vocês não percebem patavina nenhuma de porque é que o Chega está a crescer e porque é que vai continuar a crescer.
Não, provavelmente há gente a achar que a castração dos pedófilos... Há gente medieval entre nós,
nunca
isso é evidente. Agora,
nunca
a questão é se vai ceder...
A castração química é incondicional, nunca vai acontecer. E se tivesse aqui o André Ventura, estava-te a dizer que o Podemos, a lei de liberdade sexual em Espanha, propôs exatamente a mesma coisa. Que depois vai dizer... Não interessa para nada, não vai acontecer.
Qual é baixar a fasquia até ao nível...
A reversão das 35 horas foi uma coisa que aconteceu depois da Troika, depois do PSD ter ganho as eleições, com mentiras consecutivas que envolveram António Costa, o Presidente da República, que disse que a despesa do Estado nunca iria aumentar. Foi um processo vergonhoso.
Portanto, é comparável com a castração...
Claro que é comparável.
É comparável.
Para pessoas,
pronto,
para
é
pessoas,
só.
Para pessoas que não são funcionários públicos, para pessoas que perderam o seu emprego, para pessoas deserdadas, percebes? É uma abjeção, é uma coisa profundamente ofensiva. Portanto, não, é pessoas, não são pessoas que são comparáveis,
são pessoas que abjeções. Estão nessa situação. É, se nós pomos na mesma, nos dois pratos da balança, na mesma balança...
Aquilo não foi uma comparação, é duas abjeções. São duas abjeções.
Foi uma
abjeções.
Comparação, claro.
Não,
João Miguel,
não foi.
João Miguel,
não foi.
Este teu
são
texto...
São duas este, abjeções. Este, e texto... vocês não perceberem que uma coisa que não vai acontecer, que é a questão da castração química, contra, em relação a outra, que realmente
aconteceu... A questão
aconteceu.
Não é se vai acontecer ou não. Mas, a questão é se foi proposto ou não e se este partido, por exemplo, diz a uma deputada negra vai para a tua terra.
Mas
essa
isso,
é a questão. É
pá, mas isso e depois equipara com o outro lado que é...
Mas o que é
qual
que
é o outro lado?
A partir do momento que tu és eleito para a Assembleia da República, pá, eu nunca na minha vida vou votar no Chega, toda a gente já sabe o que é que eu acho do André Ventura. A partir do momento que tu és eleito para a Assembleia da República, os deputados que lá estão têm a mesma legitimidade política do que outros.
Alguém disse
tu
o
agarras neles está, e isso... negocias com eles. Se me disseres, olha, agora o PSD...
Estás a responder a quem? Não estás a responder a mim.
Agora faz um acordo, depois chega e diz há realmente a castração química passa a ser possível em Portugal. Aí é uma coisa completamente diferente. Se chegar ao pé do Chega e dizer não, a castração química não entra, parem com a conversa dos gigantes, isto e o mais
é
do que o outro.
Discutir com um partido que entre as suas...
É o que o António Costa
é discutir com um partido que entre as suas propostas estão propostas que há 3 ou 4 anos seriam chocantes para qualquer pessoa de direito.
Como... E queres agora fazer a equiparação à esquerda?
Mas eu não me interessa, eu não sou de esquerda, João Miguel. Eu estou a falar mas da direita.
Mas não há equiparação, de qualquer maneira.
Eu discuto as equiparações que quiseres. Mas não é isso que estamos a falar.
Este teu parágrafo é de tal maneira histórico que o Pedro Marques Lopes se referiu a ti pelo nome, dizendo o nome pela primeira vez.
Mas foi simpático, ainda
não
assim.
Não foi à praia um rapaz,
pois não.
Não foi a certos colunistas.
Pela primeira vez.
Estas palavras fazem crescer apêndices em pessoas.
Até isso é inédito.
De tal forma... Fermenta.
Isso é inédito, mas ele foi simpático, apesar de tudo.
Acho que passamos para os livros.
Não? Acho que passamos. Não, mas está esclarecido. Não está esclarecido, mas pronto. O que é que o João Miguel Tavares se depara a borboleta? Quanto ao Pedro Mexia, diz sentir-se membro da CPLF. O que é que vem a ser isso da CPLF?
É a comunidade dos países de língua francesa ou francófona. Porque...
Quer falar do poder de antecipação do presidente francês na reação ao massacre que aconteceu esta
muito
semana em Moçambique?
Muito rapidamente. A situação em Moçambique tem-se degradado muito nos últimos tempos, como todos sabemos, com a penetração do Daesh em algumas zonas do país, houve estas decapitações e, estranhamente, a CPLP não reagiu vigorosamente. Aliás, a palavra CPLP reagiu vigorosamente nunca foi escrita em nenhuma notícia. CPLP é aquela instituição que tem um país que não fala português, atenção, para além de outros atributos desse regime, mas enfim, é a gente como que tem no prato em algumas circunstâncias. Macron tem percebido, e tem sido um dos líderes europeus, eu até tenho sentimentos divididos em relação ao Macron noutras matérias, mas acho que ele tem sido das pessoas que têm percebido melhor que a questão do terrorismo não é uma questão do novo normal. Olha, mais um atentado, aliás, escrevo sobre isso esta semana, no Expresso. Olha, mais um atentado...
Vender os seus artiguinhos,
não, é? Tem que ser, é verdade. E, portanto, o Macron interveio, teve uma conversa com o chanceler austríaco por causa dos atentados em Viena, tem sido muito veemente nas declarações, quer em França, quer no mundo islâmico, sobre o jihadismo francês, e agora veio pronunciar-se, envergonhando os países, Portugal e os países lusófonos, sobre a necessidade de estar atento àquela situação absolutamente horripilante.
Esta semana chegaram-nos relatos de que no norte de Moçambique foram decapitados num campo de futebol cerca de meia centena de civis por elementos do autodenominado Estado Islâmico.
Não queremos bandeira de Frelimo, queremos bandeira de La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah. Também usar a lei que está no Coran, como Allah que falou.
Elementos dos grupos terroristas que têm semeado a morte no norte de Moçambique, como é que vê este recrudescimento da atividade terrorista também na Europa, nas últimas semanas, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, é muito... Quer dizer, vou dizer uma coisa que, em princípio, não estão à espera, que é muito preocupante, Carlos, muito preocupante. E porquê? Por duas razões. Primeiro, porque o que está na base disto, é importante não esquecer que houve um aumento deste tipo de casos a partir da questão do... do Charlie Hebdo, daquele ressurgimento das caricaturas. E é importante também não esquecer, e essa é a segunda parte preocupante, é que isto não é uma guerra de civilizações. Na nossa própria civilização, nos jornais, nos governos, há gente que acredita que, de facto, o direito, por exemplo, à blasfémia, que é o direito a ofender, porque isto ou comem todos ou há moralidade.
E o Macron esteve impecável nessa
matéria. Não existe. E, portanto, nós vivemos num tempo em que, por exemplo, na Bélgica há um professor que acaba de ser suspenso, por enquanto não suspenso por uma corda, mas suspenso por também ter mostrado as caricaturas. Na Escócia está para se aprovar o Hate Crime Bill, que é uma lei de discurso de ódio que pode punir as pessoas pelo que elas dizem em sua casa, à mesa de jantar, por exemplo. E é importante não esquecer que em Portugal, o Freitas do Amaral, Carlos, quando foi as caricaturas da Dinamarca, escreveu aquele texto a dizer que Portugal é contra qualquer desenho de Maomé que ofenda, que são basicamente todos os desenhos de Maomé. Qualquer desenho de Maomé ofende os muçulmanos e, portanto, não se trata de um choque de civilizações.
Acho que o João Miguel Tavares não iria discordar do que foi dito neste momento, neste segmento. Portanto, sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia membro da CPLF, e já temos pouco tempo, portanto está na altura dos livros. E esta semana eu trago um livro dedicado a um outro livro. O Orlando Furioso é um poema épico italiano do século XVI, é um dos grandes clássicos da cultura europeia. Apesar disso, o poema de Ludovico Ariosto só teve em Portugal a primeira tradução integral em português há pouco mais de uma década, em 2007. E como é uma obra com muitas camadas de leitura, talvez não tenha sido devidamente apreciada por leitores menos especializados. Ora, é esse problema que este outro livro, publicado agora, vem ajudar a resolver. O Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, contado por Italo Calvino, o autor de romances extraordinários como Palomar ou Visconde Cortado ao Meio, guia-nos a par e passo pelo poema de Ariosto, contextualizando-o, descodificando-o e transcrevendo as passagens mais significativas. É o tipo de guia para um clássico que nos faz entender porque é que ele se tornou um clássico. E, além de mais, a edição é muito bonita, com ilustrações de Gustave Doré. Edição da Cavalo de Ferro. Quanto ao Pedro Mexia, propõe-nos um livro para ler, mas também para ver.
Sim, é um livro que se chama Cadernos, 1964-2020, Jorge Martins. É uma edição do Museu de Arte Contemporânea de Vigo, da Documenta e com o apoio também da Fundação Carmona e Costa. E o que é que consiste numa transcrição dos cadernos do Jorge Martins. Como se sabe, há muitos pintores que não só têm um interesse muito ativo na literatura, como escrevem bem, e ele, durante estas décadas todas, nos seus esboços, foi mantendo uma espécie de livro de apontamentos, que são questões técnicas, são diários, são poemas, são aforismos, e que são, eu comecei só a ler ontem, e que são, têm valor literário, não são apenas, olha que curioso este pintor ou este artista que escreve umas coisas, mas são, podem ser lidos como um diário, como os cadernos de um artista.
O João Miguel Tavares sugere um romance francês, ou um livro francês. Sim. De choque. É um não-ficção, não é?
Sim, isto é mais próximo da autobiografia, chama-se Consentimento, de Vanessa Springora, e é um sucesso enorme em França, porque é uma revelação da relação que a Vanessa Springora teve com um escritor francês prestigiado, sobretudo em França, chamado Gabriel Matzneff, e quando ela tinha 14 anos e ele tinha 50. O livro é, enfim, é de certa forma uma descrição dessa descida aos abismos, sendo que ela, simultaneamente, quando tinha 14 anos, estava apaixonada por ele e percebeu, anos mais tarde, o quanto tinha sido abusada por aquele homem e duplamente abusada. Abusada não apenas sexualmente, mas abusada também literariamente. E é esse o ponto central deste livro, é que Matzneff utilizava estas histórias para os seus romances, para os seus diários e diante do aplauso da academia e diante das letras francesas.
O Ricardo Araújo Pereira tem um minuto para trazer uma sugestão
para o nosso vasto público infantil-juvenil.
Público infantil-juvenil.
Nada, Carlos, atenção. Os leitores sofisticados sabem a razão para eu estar a recomendar este livro que se chama Contos de Grimm, que saiu agora, recontados pelo Philip Pullman. E a razão é simples, que é... os Contos de Grimm pertencem a uma família de textos que, com as devidas distâncias, evidentemente, incluem a Bíblia, a mitologia grega, etc., que são textos que revelam coisas primordiais do ser humano, que a gente sabe mesmo que não sabe que sabe, e essas coisas estão aqui, e portanto ainda me faltam 23 segundos.
E assim ficou com crédito para a próxima vez. Philip Pullman, os contos de Grimm reescritos por Philip Pullman, a concluir mais uma reunião semanal. 2-8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.